Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
De nosso Senhor seja com todos vocês. Eu me chamo Elton Rodrigues e estamos começando mais um Fé e Piedade pela bondade do nosso Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês, seguindo com todo vigor e amor na nossa caminhada cristã. Bem, eu já quero aqui começar apresentando nossos convidados de hoje, ou melhor dizendo, eles não são convidados porque já são da casa, né? Começando pelo veterano John. E aí, John, como você tá, meu irmão?
E aí, Natan, tudo bem com você? É, e também é, o nosso participante de hoje, Rodrigo. É, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos estar batendo mais um papo aí, né?
Tudo ótimo comigo, John. É muito feliz contar com você sempre aqui no Fé e Piedade. Como você me ensinou aquela palavra para brilhantar aqui o nosso bate-papo, né? Eu gostei dessa palavra, cara. Agora eu sempre vou estar repetindo, né? Palavra nova a gente tem que ficar usando, né?
Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade.
E o nosso outro da casa aqui é o pastor Rodrigo Caeté. A paz de Cristo, Rodrigo. Como você está, irmão?
Boa noite, Natan. Boa noite, John. Prazer estar aqui de novo. Uma alegria estar participando de mais um podcast e orando, né, para que Deus possa mais uma vez falar o nosso coração, nos abençoar nessa noite.
Amém, meu irmão. Louvado seja nosso Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando tão rica, né, de meditarmos na palavra e a anunciarmos as suas boas novas. E, irmãos, deixa eu aqui dar um parabéns público para o nosso irmão, né, Rodrigo, porque sua esposa está grávida, então que nosso Senhor te abençoe grandemente, irmão, com muita sabedoria e ousadia em Cristo para ensinar no caminho essa criança que está chegando.
Amém, irmão, amém. É bênção de Deus, né, num tempo difícil onde as pessoas olham para filhos, né, como trabalhoso, como alguém que vai dificultar a nossa vida, a gente já é como bênção de Deus. E a gente está feliz por isso.
Amém. O John já tem três, né?
Opa!
Aí, ó.
Três bagunceiros.
Aí, bênção, rapaz. Bagunça é bênção. É sinal de muitas vitórias.
É, eu chamo ele de meus passarinhos.
Aí sim, cara. Aí sim. E como o Rodrigo falou, em terra onde há cristãos. Há cristãos, repare, que julgam ser normal não querer ter filhos, então ser papai e mamãe é um maior e mais honroso discipulado que alguém pode participar, né?
Pois é, né? É, e o pastorado começa na família, né? Pastoreio.
Pois é, verdade. Se nós negligenciarmos nossa própria casa, somos então os mais negligentes. Esse é o dever principal de todo crente, né? Cuidar de sua própria casa. É, pois bem, irmãos, hoje, como vocês viram no título, o assunto em questão de hoje, né, é eleição incondicional, né? Em tempos de eleição política, não é desse tipo de eleição que vamos falar, né? Vamos falar da eleição espiritual, né? Eleição das Sagradas Escrituras.
Vote em Cristo, né? Vote em Cristo.
Vote em Cristo. Ou melhor, né? Não ia falar aceite Cristo, mas melhor é rende-se a Cristo, né? Em vez de vote Cristo, rende-se a Cristo. Né?
Exatamente.
Esse é a nossa campanha eleitoral. É, os irmãos podem notar que não seguimos uma ordem como é a mais comum a respeito da Tulip, e foi de maneira proposital isso, para demonstrar que essas doutrinas, irmãos, elas não existe uma ordem de importância maior ou menor, de maior necessidade entre elas, mas que ambas são igualmente necessárias e estão unidas em um mesmo propósito. Negue uma delas e sua teologia estará comprometida. Então, hoje falaremos um pouco sobre a definição da eleição, suas implicações, consequências imediatas, além de deixar algumas aplicações aos irmãos. Então, acomode-se aí que eu lhe darei um recado mega rápido e já voltamos. Vocês já ouviram falar da plataforma do Reformai? Pois é, ela é uma plataforma completa, irmãos, de conteúdos teológicos reformados. Acessando ela, você encontra conteúdos gratuitos e conteúdos premium de nomes como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Jeremiah Bruce, dentre muitos outros da história da igreja, inclusive de autores contemporâneos como o próprio Rodrigo Caeté, o próprio John, entre outros irmãos que estão aí no meio reformado. E são conteúdos que vão edificar sua fé em Cristo. E se você quiser nos apoiar, querer ajudar que esse projeto se mantenha vivo e que nós tenhamos condições de servi-lo melhor, assine um dos planos. Apenas R$3 por mês você já consegue apoiar essa causa e garantir que esse projeto não pare. Aí talvez você se pergunte, mas irmão Elton, por que eu devo pagar para ter acesso, né, receber de graça dai? Amados irmãos, infelizmente nós temos custos que nós não temos condições financeiras de honrarmos e contamos com a ajuda de outros irmãos. Então por isso que o Reformar ele necessita, né, para que nós consigamos te servir com um aplicativo, com conteúdos traduzidos, o que dá um trabalhão, então por isso que nós precisamos do seu apoio. Então acessa lá www.reformai.com ou baixe o nosso aplicativo na Play Store. Se Deus quiser, em breve lançaremos para iOS, mas no momento aprove Deus nos dá as condições de termos na Play Store. Então acesse o Reformai, conheça e apoie a causa. Bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo. E como é de praxe de todo o episódio do Fé e Piedade, quando a gente vai tratar de um assunto, é começar definindo, né, a questão principal. E o que a gente pode falar a respeito da eleição condicional? Ou melhor dizendo, John, o que é a eleição incondicional?
É nada mais do que o momento a qual nós estamos vivendo, né? Como você falou no início, falou sobre eleição, né? Para tentar ilustrar aqui um pouco do que é eleição. A gente escolhe um candidato, né? E vai lá e vota nele, elege ele, né? Ele está concorrendo a uma eleição, a um cargo, né? Então a gente vai lá, vota nele, escolhe aquele determinado candidato. Eu quero usar essa ilustração para falar com aquilo que Deus fez conosco. Deus ele nos elegeu em Cristo Jesus, não por, né, por nossos méritos ou por nossos obras, mas a eleição ela significa isso, é Deus nos escolhendo, né, refere-se à escolha de Deus de salvar alguns em detrimento de outros. Então, a eleição incondicional é uma escolha de Deus que, como a palavra diz, incondicional, não é por pré-requisitos ou por alguma pré-determinação ou por algo que essa pessoa tenha feito. Ou por ela ser rica, por ela ser pobre, ou por ela ser branca, negra, por ser homem ou mulher, enfim, por ser judeu ou gentil, é uma eleição incondicional da parte de Deus, sem mérito algum na parte daquele a quem Deus escolheu, sem, independente de conhecimento intelectual, independente de, de situação financeira, é uma eleição, uma escolha que Deus fez em salvar alguns em Cristo Jesus, sem base em mérito, sem base em obra, sem base em justiça humana nenhuma. Até porque, como Isaías vai dizer, né, que as nossas obras não passam de trapo de imundícia. Então, é uma eleição por parte de Deus, né? É uma escolha por parte de Deus. A eleição incondicional, ela tem, se refere a isso. A gente poderia dizer até também a respeito da predestinação, né? Acredito que a gente deve falar um pouco mais à frente disso, mas a predestinação também tem muito a ver com isso, né? Aqueles a quem Deus escolheu salvar antes da fundação do mundo.
Muito bem, João. Creio que ficou aí bem resolvido, mas bem entendível aos nossos ouvintes a questão da eleição. Mas agora, Rodrigo, quando a gente fala eleição incondicional, a gente também não pode separar a questão do decreto de Deus, né? Porque se entende que, ó, é um único decreto, né, que desencadeou vários acontecimentos decretivos de Deus dentro desse único decreto, que entende-se que foi antes da fundação do mundo, como o próprio apóstolo Paulo, né, nos ensina em sua epístola, dizendo que fomos escolhidos, fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então a gente pode descansar, repousar e colocar nossa confiança crendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, sem qualquer receio, Rodrigo?
Isso, exatamente. Há algumas pessoas, né, que dizem que a gente pode pegar a caneta da mão de Deus e escrever nossa história, que a gente pode guiar a nossa história. Mas se a gente está falando do Deus soberano, daquele que criou todas as coisas, nós sabemos que ele decretou tudo, né, antes da fundação do mundo. E aquilo que Deus faz, né, homem nenhum pode mudar. Homem nenhum pode, no tempo presente, modificar aquilo que Deus decretou. Então, no caso da eleição, aquelas pessoas que Deus já escolheu antes da fundação do mundo para serem salvas, elas serão salvas. E não existe aquele lance de, no tempo presente, um pregador propagar o evangelho e falar hoje o seu nome pode ser escrito no livro da vida, né? Como se no momento presente alguma coisa pudesse modificar o que Deus decretou. Não. Aquilo que Deus decretou antes da história humana é o que vai acontecer hoje. O nome, né, dos eleitos já está escrito antes mesmo dos eleitos existirem. Então a gente prega o evangelho, a gente fala do amor de Deus, mas como Lucas vai falar, né, em Atos capítulo 13, só vai crer aqueles que foram predestinados a crer. Então por isso que a gente diz que o decreto da eleição de Deus, ele é antes da fundação do mundo, ele não tem nenhuma motivação em nós. Aliás, a única motivação que nós demos para a eleição de Deus é com o pecado, né? Nós só oferecemos a Deus o pecado. E como homens, nós devemos reconhecer a nossa completa humilhação, né? Porque a única coisa que Deus viu em nós foi uma massa caída, depravada, e que exalava, podemos dizer assim, né, o fedor da putrefação, em razão da morte espiritual que a gente apresentava diante de Deus. Então, assim, esse é o nosso estado atual. E qualquer vertente teológica que diga que, na sua presciência, como a gente vai falar mais à frente, Deus viu, né, algo no homem, a gente deve desconsiderar, né, porque desconsidera, inclusive, a inabilidade humana.
É verdade, Rodrigo. Como você bem destacou, né, o único motivo pelo qual nós motivamos essa eleição foi senão a nossa miséria, né? Por sermos totalmente moribundos, não tendo em nós nenhum motivo pelo qual despertasse o interesse de Deus. E isso ainda, que na minha visão, pelo menos, que torna essa doutrina tão gloriosa, tão formosa, né? De que Deus, por sua livre vontade, né? Porque quando nós dizemos, se tornou tão comum, né, essa questão de livre-arbítrio, eu creio, assim, é uma coisa particular minha, que essa livre escolha é um atributo incomunicável e intransferível de Deus. Creio que esse atributo pertence somente à Trindade, à divindade, né? Não creio que outros seres tenha uma liberdade tal que fuja dessa soberana e dessa soberania de Deus, melhor dizendo, né? E a eleição, ela reforça esse princípio bíblico de nós darmos a Deus, né? Darmos não, porque já é dele de direito, mas nós reconhecermos de Deus essa autoridade suprema sobre todas as coisas, inclusive da salvação. Eu acho que se as coisas mais fúteis da vida, as coisas mais básicas, vou mudar a palavra, as coisas mais básicas da vida, seja uma eleição para presidente, a gente está aí numa época eleitoral, eleição de prefeitos, vereadores, se essas coisas que tá dentro da esfera humana, dentro do governo humano, já são de total governabilidade de Deus, ou seja, é Deus que determina tais coisas, como a gente poderia, então, querer tirar de Deus algo que seja mais vital, de extrema importância aos homens, que é o destino de suas almas, né? Então, a eleição, ela reconhece que Deus está no controle das almas, que Deus tem a soberania sobre as almas e faz com elas o que bem lhe apraz, né? Mas isso a gente vai estar sempre comentando mais um pouco e, sem dúvida, aprofundando mais nessa doutrina, né? E uma coisa também que eu acho é a gente destacar que ela não é uma doutrina, como muitos acusam, de ser uma doutrina inventada pelos reformadores, né? Essa doutrina, ela não surgiu 500 anos atrás, né, João?
Pois é, Natan. E antes de falar sobre isso, só gostaria de destacar aqui, porque às vezes essa questão da eleição, ela gira apenas em torno da salvação. Mas se a gente olhar para a Bíblia, por exemplo, Deus, ele vai falar que os judeus, né, os israelitas, eram o povo eleito de Deus, era o povo escolhido de Deus. Deus escolheu os israelitas como modelo para as outras nações. Nós vamos ver também que Deus, no Novo Testamento, ele elegeu a igreja, né? ele elegeu a igreja na sua eleição. E também a gente vai ver algumas passagens, como, por exemplo, Deus, ele escolheu Ciro, ele elegeu Ciro para libertar o povo, né? Para dar liberdade novamente ao povo. E a gente vai ver no Novo Testamento também que os apóstolos foram escolhidos pela vontade de Deus. Então, às vezes a gente pega só essa discussão da eleição, que gera a maior discussão em relação à salvação, mas nessas coisas também, nesses outros temas, nós podemos ver a vontade de Deus, nós podemos ver o livre, né? A livre vontade de Deus em escolher, em fazer aquilo que está em sua mente. Você me perguntou, né, a respeito se é uma invenção dos reformadores. Obviamente que não. Se a gente pegar passagens bíblicas, né, bem, que falam a respeito da eleição, a começar por Jesus. Jesus, ele já dizia: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. Então, Jesus, ele já falava sobre isso. Então, o apóstolo Paulo, depois ele vai desenvolver isso em Romanos capítulo 9, né? Então já falavam sobre isso. Pedro também, ele vai falar sobre os eleitos, né? Vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se a gente pegasse, por exemplo, também os pais apostólicos, é lógico que os pais apostólicos, né, assim que também como os textos bíblicos, não desenvolveram, né, uma teologia sistemática como Agostinho, a gente vai falar mais para frente, como os reformadores, mas eles já falavam sobre essa eleição de Deus. Por exemplo, Inácio, bispo de Antioquia, quando ele dirigiu a sua carta aos Efésios, ele vai dizer assim, ó: graças à plenitude de Deus, Pai de Deus Pai, vocês foram agraciados com um grande número de cristãos e desde a eternidade estão predestinados a desfrutar de uma glória constante e imperecível. Vou repetir. Graças à plenitude de Deus Pai, vocês foram agraciados com um grande número de cristãos e desde a eternidade estão predestinados a desfrutar de uma glória constante e imperecível. Então, Inácio, ele já falava sobre isso. Aí depois a gente vai ver Agostinho, né? Voltado àquela questão Agostinho e o com a doutrina pelagiana, né, a respeito da salvação por obras, e depois a gente vai ver também, volta isso depois na Reforma Protestante, principalmente voltando a essa ideia de que as pessoas mereciam receber a graça, mereciam receber a salvação, e com a descoberta também, né, da salvação pela graça, esse tema a respeito da eleição, né, da eleição incondicional de Deus volta à tona. Aí vem Lutero falando sobre isso, e principalmente também mais sistematizado, a gente poderia dizer assim, com João Calvino. Então não é uma doutrina inventada pelos reformadores simplesmente. Eles apenas voltaram para Agostinho, né, fazendo uma releitura de Agostinho, e principalmente, né, com uma volta às escrituras. Então eles vão trazendo à tona de forma mais clara, de forma mais sistematizada, essa doutrina da eleição, da predestinação da parte de Deus.
E ó, só um ponto interessante, Jonathan. Nessa questão ainda, há muitos que apelam dizendo que essa doutrina da eleição ela não é bíblica, a doutrina da predestinação não é bíblica, mas por conta do nome. Só que o que essas pessoas não entendem é que esse nome está na Bíblia. Eleição é bíblica, predestinação é bíblica. O ponto que pode ser discutível, né, é a interpretação. Agora, que essas doutrinas são bíblicas, elas são bíblicas. E certa vez eu escutei, agora eu não sei se foi Steve Lawson, não sei qual desses teólogos modernos falou isso, mas ele falou assim: a doutrina da eleição e da predestinação não é difícil de entender racionalmente. Ela está na Bíblia, ela é clara, Deus escolheu alguns dentre a massa caída. Isso é claro na Bíblia. Acontece que ela é difícil de engolir. O homem, por ser orgulhoso, ele não vai aceitar que uma doutrina bíblica vá dizer que, olha, preciso ouvir um outro homem, já que vocês não faziam nada de bom. Jesus Cristo, o próprio Deus, veio, morreu em nosso lugar e morreu exclusivamente por um povo eleito, porque apesar de ele morrer, de cumprir, né, a lei por vocês, fazer tudo por vocês, ele ainda teve que transformar o coração de vocês, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, fazer vocês quererem, né, crer no evangelho. Então ele fez tudo por vocês e ainda escolheu algumas pessoas. Então assim, isso humilha o homem. É por isso que esse teólogo vai dizer, e não é difícil entender, é difícil de engolir, porque o homem soberbo ele não vai aceitar isso. E no lado dos eleitos, é maravilhoso você entender isso, porque isso tira completamente qualquer arrogância. Por isso que a gente fala que um cristão soberbo, um cristão orgulhoso, que entende as doutrinas da graça, na verdade, ele não entendeu ainda, porque é impossível você crer nisso que a gente está falando aqui, que eleição só viu em nós, né, o pecado, e você ainda ficar orgulhoso, soberbo. Então, eu acredito que, como a gente está dizendo aqui, é uma doutrina bíblica, e homens ao longo da história foram usados por Deus para sistematizar, e que veio tanto para humilhar um homem, quanto para ser também uma bênção, para que o homem não venha se orgulhar.
Realmente, Rodrigo, isso... E você tocou numa ferida aí que as pessoas elas gostam de ter o parâmetro de justiça, de certo e errado, a partir de si mesmas. Né? Ou seja, elas têm como protótipo, como modelo do bom e do ruim, a própria humanidade. Então, quando elas enxergam, a gente vai falar um pouquinho mais disso, quando tratarmos do beneplácito da vontade de Deus, mas quando as pessoas veem que isso para ela lhe parece injusto, incorreto, então elas tratam como algo antibíblico. Eu, inclusive, já vi pessoas chamando essa doutrina de doutrina do inferno, de doutrina do diabo. Aí é uma grande blasfêmia. Aí é um grande perigo você intitular essa doutrina. Porque, como o Rodrigo falou, está na Bíblia. Você pode querer discutir a interpretação. Mas negar a doutrina da eleição é negar as Sagradas Escrituras. É você querer chamar de verdade mentira, né? Então, isso não tá em jogo. Você, Você pode ter suas dificuldades particulares em crer, em engolir, porque como o Rodrigo falou, é uma doutrina amarga. Eu acho que não só essa doutrina, toda a verdade para o homem é amarga. Tudo que é bom, tudo que é correto, para o homem é difícil, é amargo.
É, então, a pessoa pode até não concordar, mas dizer que não está na Bíblia, ela não pode dizer.
Exatamente. Você não pode beber desse vinho, mas ele não deixa de ser vinho só porque você não quer beber. Ele continua sendo um vinho. E assim começa a verdade. Você não pode dizer que ela não é verdade só porque você não crê nela ou porque você acha ela muito difícil de se crer. Mas ela é uma verdade que está na Sagrada Escritura, como John destacou. Não é algo neotestamentário, porque a gente vê Deus realizando essa eleição no Antigo Testamento, né? Nós temos logo ali no início, né, Abel e Caim. Eu acho que a gente percebe mais adiante também Jacó e Esaú. Então temos vastos exemplos aí no Antigo Testamento, né? Você que quer simplesmente negar essa doutrina utilizando-se de textos do Antigo vai passar vergonha, porque é uma doutrina que está, o Antigo Testamento está repleto dela, né? Então é uma doutrina inviolável das Sagradas Escrituras, inviolável, imutável.
Sim.
Então, irmão, você que está nos ouvindo, de repente, para você aí, sabe aquelas pessoas que eu vou ouvir só para depois refutar? Então, se você está nos ouvindo aqui só para depois criar seus argumentos contra essa doutrina, irmão, cuidado. Você não pode negar a doutrina. A gente pode discutir a interpretação dela. Assim como a gente pode discutir, aí é mais na ordem da ordem dos decretos, né? Entra mais na figura do supra, lapisarianismo, infra, que é algo que a gente não vai discutir aqui. A gente pode discutir, essas coisas a gente pode discutir, né? Mas aquilo onde as escrituras têm luz, onde Deus deu luz explicitadamente a nós, nós não podemos negar. Então, ou você rasga a sua Bíblia, né? Rasgue ela, deixe de crer nela, ou você aceite essa doutrina. Fala, ó, eu sei que está escrito, mas eu não creio nisso. Então aí já é um problema de sua incredulidade. É um pecado qual você deve tratar.
Você falou uma coisa importante também sobre muitas pessoas chamarem essa doutrina de demônio. Eu já presenciei isso, já vi. Creio que os irmãos também já ouviram isso. A gente fica triste quando ouve essas coisas, mas por outro lado a gente faz uma meia-culpa também pela forma como essa doutrina também é apresentada. A gente já sabe que é uma doutrina difícil de engolir, uma doutrina que humilha o homem, e dependendo da forma como ela é apresentada, piora a situação. A gente sabe que existem vertentes, como o irmão citou aí, existe uma vertente um pouco mais radical, uma vertente supralapsariana, que não é o que está em discussão aqui. O que está em discussão, às vezes, nesse momento aqui, é que às vezes a gente apresenta essa doutrina também de uma forma a humilhar um homem pelo instrumento e não pela doutrina em si. Veja, a doutrina, a palavra, ela já humilha. A palavra, como Agostinho fala, ela fere. É pela ferida que a gente é curado. Só que a ferida não tem que ser causada pelo instrumento, pela forma como a gente anuncia. Então, existem muitas pessoas que anunciam isso, essa doutrina, de um jeito a ferir a outra pessoa, né? De um jeito intransigente, de um jeito que não gera um debate saudável. E ao longo da história, o calvinismo, né, tem sido visto como uma caricatura muito ruim, muito mais por conta dos seguidores de Calvino e dos seguidores do calvinismo, né, do que o próprio calvinismo. Porque se as pessoas estudarem o calvinismo, como a gente está colocando aqui, à luz da escritura sagrada, à luz do benefício do calvinismo, elas vão ver que não é nada disso disso que as pessoas estão propagando por aí. Pelo contrário, é uma bênção que Deus deu a nós, né, e está na escritura sagrada. E como a gente vai ver aqui, é uma eleição para boas obras, para que a gente continue fazendo boas obras em nome de Jesus.
Exatamente, Rodrigo. Você você destacou essa questão, porque a gente também foi falar desse propósito da eleição, né? Porque o propósito que Deus fez a eleição não é para a gente ficar discutindo, ferindo os outros com essa doutrina, né? Mas a gente vê no próprio texto que o propósito é de fato, Deus nos predestinou, nos elegeu unicamente para sermos santos e irrepreensíveis nele, como o apóstolo Paulo diz, né? E calvinismo, a gente já até discutiu isso em outros episódios, calvinismo sem piedade não existe. Não existe calvinismo sem piedade. Então, se você não tem uma luta frenética contra o pecado, se você não tem uma luta, uma vida de busca de santidade, de comunhão com Deus, você pode se dizer tudo menos calvinista. Porque calvinista se prova pelos frutos e não pelo entendimento teológico, né? E uma coisa também que reforça mais ainda essa doutrina é aquilo que eu introduzi falando que as doutrinas da graça, TULIP, né, como são conhecidas, elas não têm um nivelamento entre elas justamente porque a doutrina da eleição, ela entende-se que como um homem está totalmente depravado, o homem não tem condição alguma de se achegar a Deus, e Deus não teria problema nenhum se deixasse o homem em seu estado miserável e queresse condenar toda a humanidade por seu pecado, Deus poderia fazer isso, teria problema zero. A consciência de Deus não ia pesar nenhuma pena, né? Mas aí a eleição prova o amor de Deus. Ao contrário do que a doutrina da eleição muitas vezes é acusado de que não demonstra o amor de Deus, né? Porque muitos falam, mas isso não é um Deus de amor. Mas pelo contrário, a eleição ela reforça o amor de Deus. Porque ela diz que justamente por o homem não poder ir até Deus, justamente pelo homem não conseguir responder a Deus, então Deus elegeu alguns. Deus escolheu alguns dentre os mortos, dentre aqueles que não poderiam ter vida, que não estavam respirando, mas que estavam destinados a uma ira terrível e eterna. Então, ao contrário do que alguns acusam, a doutrina da eleição é uma doutrina de amor, né, John?
Pois é, Nathan. E assim, eu vejo que eu concordo assim, em parte com o Rodrigo nessa questão de ser mal apresentado. Eu concordo em parte porque realmente existem muitos que não entendem o que a doutrina da eleição diz e passam de uma forma errada. Mas, por outro lado, também existe a questão do embate, né? Do debate daqueles que vêm com uma ideia contrária daquilo que é a eleição e partem para os pressupostos de que o homem precisa tomar um passo de fé, de que o homem, de que essa é uma doutrina que coloca Deus numa posição injusta, né? Que Deus ser injusto, numa posição mecanicista, né? Você não tem escolha. Então, existem esses dois pontos, realmente, daqueles que não sabem apresentar de forma correta, de forma bíblica, aquilo que Deus diz, né, a respeito daqueles a qual ele chamou, não com base em nossos méritos, mas por graça e misericórdia dele, porque a eleição ela mostra muito mais a misericórdia de Deus do que a injustiça de Deus, porque todos nós estávamos seguindo um único caminho, o caminho de perdição, todos nós. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, ele tira alguns desse caminho de perdição e os coloca em uma nova posição em Cristo Jesus. Então veja que essa doutrina da eleição, ela nos traz muito mais um consolo, né? Porque nós podemos ter os nossos pecados, tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Ela é uma doutrina que nos incentiva a louvar a Deus, porque como Paulo, né, ele vai esboçar aquela doxologia em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36, ele não entendendo aquela graça maravilhosa de Deus em salvar judeus e gentios, né? Quando ele vai falando sobre a salvação, sobre a justificação em Cristo Jesus, ele não entendendo, então ele esboça aquela doxologia. Olha a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então essa é uma doutrina que nos leva a adorar a Deus. E essa é uma doutrina também, ou é o Natan? A doutrina da eleição é uma doutrina que nos leva ao evangelismo, não é uma doutrina que nos eleva ao comodismo, como alguns querem dizer, mas é uma doutrina que nos leva ao evangelismo, porque eu sei que através de mim, através da mensagem que eu levo, da mensagem de esperança que eu levo, Deus, ele por sua graça e misericórdia, ele vai alcançar alguns. Não que o poder está em mim, veja que eu não estou dizendo isso, mas através da mensagem, a palavra vai dizer, como quererão se não há quem pregue? Então, essa é uma mensagem que nos leva a evangelizar mais, a anunciar mais a mensagem de Deus, da mensagem desse Deus gracioso, desse Deus misericordioso, que nos salva, que nos justifica, que nos regenera em Cristo Jesus. Não com base em nossos méritos, mas segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia.
Amém, João. Como você disse, ela tira um fardo da gente, ela nos consola, né? Porque tanto na evangelização, você percebe que não depende de mim. E é até bom a gente entrar nesse aspecto, até para o Rodrigo Campen também complementar essa ideia, porque muitos de nós, que somos calvinistas, as pessoas acabam confundindo e dizem, ah, então não precisa evangelizar. Só que nós cremos nessa doutrina da eleição, mas a primeiro instante nós não sabemos quem somos eleitos. A nossa ordem é levar essa mensagem a todos os homens, né? É como aconteceu lá no livro de Atos, né? Quando os nossos irmãos estavam pregando ali, e as escrituras, o Espírito Santo testemunha para a gente dizendo e creram aqueles que foram predestinados, preordenados para este propósito, né? Então, Rodrigo, a gente tem esse dever de compartilhar o evangelho, e como disse o John, tira um peso sobre nossas costas, como se fosse uma total responsabilidade nossa da conversão de terceiros, né? Então nós somos consolados nisso, né?
Sim. É um mito que criaram de que o calvinista não tem razão para evangelizar, uma vez que se tudo está determinado, para que vai evangelizar, para que vai orar, e é um mito, não é? Porque a gente crê que o Deus que decretou o fim, ele decretou também os meios. E o meio, segundo Romanos 10, para que o eleito venha à salvação, é a pregação da palavra. Então, nós somos chamados a propagar o evangelho a toda criatura, a pregar as boas novas a todos, né, indistintamente, porque nós não sabemos quem são os eleitos. E nós temos uma razão ainda maior, porque se nós cremos que há eleitos, né, dentre aqueles que a gente está pregando, que é aqui no mundo, a gente tem razão para pregar. Agora imagina se não houvesse eleição, se o homem se dependesse da credulidade humana, né, já que o homem é incrédulo, para a gente pregar e eles crerem. A gente não ia ter nenhuma esperança. Poxa, se depende do homem, o homem é mau, o homem odeia Deus, o homem não quer Deus. Vou pregar para quê? Não é? A não ser que haja ali a esperança de Deus poder regenerar. Como há essa esperança, como há eleitos, aí nós temos a razão suficiente para pregar. Então, veja que o argumento é inverso. Se a gente colocar na dependência de um homem aceitar, a gente é miserável. A gente não tem nenhuma motivação para pregar. É miserável naquilo que a gente vai anunciar. Mas, uma vez que depende do poder do Espírito Santo, depende unicamente, soberanamente de Deus fazer aquilo, por isso eu evangelizo, por isso eu oro, né? Por isso que eu continuo buscando fazer aquilo que Deus já mandou, que Deus colocou para que a gente possa fazer. Então, longe de inibir, né, a evangelização, a gente crê que a doutrina bíblica, né, sistematizada como calvinismo, ela incentiva, anima para que a gente possa evangelizar ainda mais.
Sem dúvida, como você disse também, né? É isso que nos motiva a orar, saber orar pelas pessoas que nós amamos, que ainda estão perdidas, né?
Não está escrito, né, na testa de ninguém, né? Predestinado, né?
É, exato.
Não está escrito, né?
Exato. E louvado seja o Senhor por isso, porque imagine, se fosse como os arminianos ensinam, se depende do homem, então nossa oração seria uma frustração enorme, a gente orar pelas pessoas que nós amamos e que estão perdidas. Orarmos pela obra missionária seria uma grande frustração, porque apesar de todo esforço, o sim ou não viria do homem. Mas, ao contrário, não, nós cremos que sim ou não está na esfera humana, mas está justamente nessa escolha livre e incondicional de Deus. Essa escolha que não despertou em Deus nenhum atributo humano que o motivasse a isso, né? Eu vou citar aqui uma das confissões a qual eu subscrevo, que é a Batista, e lá vai dizer o seguinte, né, no seu capítulo 3, pelo decreto, ou seja, esse decreto que a gente já comentou aqui, que resultou em diversos acontecimentos em toda a humanidade, né, do começo ao fim da história, esse único decreto de Deus, a confissão vai dizer o seguinte: pelo decreto e para a manifestação da glória de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados ou pré-ordenados para a vida eterna através de Jesus Cristo, para louvor da sua graça gloriosa. Os demais são deixados em seu pecado, agindo para sua própria e justa condenação, e isto para louvor da justiça gloriosa de Deus. Ao contrário do que alguns pensam, o inferno também vai glorificar Deus. O inferno não é a ausência de Deus, como algumas frases de caminhão dizem, né? Não é. Deus vai estar no inferno, mas em todo o seu furor, em toda a sua ira, sem sua misericórdia, sem a sua graça. Mas Deus estará lá, porque é impossível que Deus não esteja em algum lugar. Então, quando alguns acusam, mas Deus deixará alguns para ser condenado, é injusto? Pelo contrário, é justo. E isso glorifica o nome dele. A salvação do homem, bem como sua condenação, glorificam a Deus igualmente. Ambas as obras de Deus o glorificam. Então a ideia de que a doutrina da eleição, ela é uma injustiça, ela coloca Deus como um injusto. Não, ela reforça a justiça de Deus. Porque Deus é tanto o que justifica, né, e tanto o que condena o ímpio. Seria injusto Deus não condenar o ímpio, né? Isso sim seria injusto. Mas Deus não falha, né? Ele não tem essa mácula em seu ser como os homens têm. Irmãos, então vamos seguir aqui, né? Porque esse assunto ele é bem extenso. A gente já comentou isso de maneira mais rasa aqui, mas uma das maiores acusações daqueles que creem nessa doutrina sofrem é que ela é uma doutrina injusta. Há injustiça na parte de Deus nisso? O que as escrituras dizem, né? A eleição incondicional, ela gera alguma mácula em Deus?
Eu acredito que não. No texto de Romanos capítulo 9, que é o texto mais claro na escritura referente à eleição, Paulo, quando ele vai descrever, ele já descreve e coloca essa possível indagação do ouvinte. Romanos capítulo 9, eu vou ler aqui uns versos antes, só para que a gente possa pegar todo o contexto. Paulo vai dizer assim: porque não tendo eles nascido nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. E aí vem a pergunta, né? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? A injustiça, né? Essa é a grande pergunta. Inclusive, os ouvintes podem estar se perguntando isso. Ora, é injusto Deus amar a Jacó, odiar a Esaú, mesmo que eles não tenham nascido ainda, não fizeram nenhum tipo de obra. Esaú não fez nenhum tipo de maldade, não é? Para que fosse odiado. Mas justamente por isso, é antes de qualquer coisa, para que ficasse claro que não era mediante obra boa ou obra ruim, mas pelo decreto de Deus. E aí Paulo continua: a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. E aí ele pega um texto lá no Antigo Testamento e fala: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus. Ou seja, não é de quem quer ou de quem corre, não é por obras nenhuma, nem de homem querer a salvação, mas depende de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. E aí ele finalizando vai dizer: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à tua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com tamanha paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então aqui no final, isso aqui é Romanos 9, capítulo 9, do verso 11 ao verso 23. Até no final, Paulo ainda rebate a objeção daquelas pessoas que ficam dizendo: olha, já que não depende de mim, de quem corre, de quem quer, não adianta eu fazer nada, então a culpa não é minha. Eu não tenho culpa nenhuma nisso. As pessoas perguntam: de quem é culpa? A culpa é de Deus? É Deus que empurra as pessoas para o inferno? Deus empurra, igual uma charge que as pessoas fazem, né? Alguém empurra, começa a rir, fala: a culpa é sua, você caiu porque você quis, né? E as pessoas acabam imputando a Deus essa falha moral, né? Como se Deus empurrasse o homem para o inferno e assim fosse culpado por aquilo. Mas Paulo vai dizer: ó, e que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com tamanha paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Como o próprio Eonatan falou, tudo que Deus faz é para a glória dele, seja a salvação, seja a condenação. E, inclusive, o inferno é para a glória de Deus. A gente entende que os eleitos não conheceriam o belo atributo de justiça, de ira, se não houvesse a condenação. Então, a condenação daqueles que não creem em Deus é uma condenação que glorifica a Deus e traz alegria aos cristãos, não é? Porque a gente vai estar louvando a Deus por tudo que Deus é, não apenas pelos atributos que a gente considera que são bons, mas por aqueles atributos que a gente enxerga a justiça de Deus e o derramamento da sua ira. Então a gente vai louvar a Deus por todas as coisas. E quando a gente pergunta se há injustiça da parte de Deus, a gente tem que voltar lá no início e ver que o homem pecou contra Deus. O homem causou uma rebelião contra Deus. O homem odeia Deus. O homem não quer Deus. O homem, se pudesse, matava Deus, mataria Deus. Então, assim, não há como dizer que a culpa é de Deus se, ao mesmo tempo, o homem também não quer. Se, ao mesmo tempo, o homem rejeita a salvação. E não tem como a gente colocar uma obrigatoriedade em Deus. Olha, Deus tem que salvar as pessoas. Deus tem que mostrar sua a sua misericórdia a todas as pessoas. E Paulo foi muito claro aqui, olha, Deus faz o que quer, Deus é soberano. Eu não sei por que eu sou um eleito e por que fulano não é, isso Deus não revelou, mas nós devemos descansar em poucas coisas aqui. Deus é bom, Deus é sábio, e tudo que Deus faz, em nada mancha o seu atributo, e é sempre benéfico para os eleitos de Deus. Então a gente não pode imputar injustiça em Deus, mas glorificar Deus por todas as coisas que ele tem feito.
Amém, Rodrigo. Esse texto de Romanos 9, ele reforça muito essa soberania de Deus, como está escrito, né? Ele compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então, isso está a explicação da doutrina da eleição, né? Por que Deus escolheu? Porque ele quis, como o Rodrigo falou. Não existe outra coisa revelada na Sagrada Escritura senão a própria vontade de Deus em querer. Ele quis, né? Mas e aí, John, o que você entende disso tudo aí que Rodrigo introduziu para a gente?
Ótimo, vamos lá. Sim, perfeitamente colocado pelo Rodrigo. E as pessoas entram naquela questão, né, Nathan? A eleição ela é injusta, porque, de certa forma, Deus não vai dar chance para ninguém ser justo. Então, algumas pessoas vão argumentar dizendo isso, né? Então, mas a gente precisa analisar duas coisas. A primeira coisa é que Deus, ele seria perfeitamente justo se ele não salvasse ninguém.
Uhum.
Né? Deus, ele, no seu eterno poder, na sua eterna vontade, ele poderia não salvar ninguém, absolutamente ninguém, condenar todo mundo à salvação. Mas aí algumas pessoas continuam a questionar a respeito disso, né? Como Deus fez as pessoas, sabendo que algumas seriam pecadoras e outras não? Por que Deus fez isso, então? Deus não seria injusto em fazer isso? Isso não é justo da parte de Deus, sendo que ele já sabia que algumas pessoas pecariam. É interessante, como já foi falado, que Deus tem misericórdia de quem ele quer, né, e endurece o coração de quem ele quer, como o Rodrigo falou, como foi falado, mais especificamente em Romanos 9, versículo 18. Mas Paulo, quando ele vai explicar sobre isso, ele não vai apelar, Natan, Rodrigo, os ouvintes, ele não vai apelar para o nosso orgulho, para a nossa consciência, ele não vai apelar por explicações filosóficas, né? Mas ele vai argumentar dizendo o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Enfim, ele vai continuar falando sobre isso em Romanos capítulo 9, do versículo 20 ao 24. Então a gente precisa entender que a injustiça está em nós. Eu só quero aplicar isso. É uma ilustração que eu ouvi que exemplifica tudo isso que a gente está falando aqui. Imagina que você vai numa casa de adoção e lá tem várias crianças, né, para você poder adotar. E cada criança ali tem a sua história. Por que os seus pais o abandonaram? Por que ela chegou ali? Ela tem uma história por trás daquilo. Talvez por uma negligência, né, de duas pessoas, uma negligência, uma questão financeira, ou, enfim, diversas situações, ela chegou ali, está na casa de adoção. Então você chega ali e escolhe uma criança para adotá-la. Você escolheu apenas uma criança, né? Você é injusto por que aquelas crianças estão ali? É injustiça sua por que aquelas crianças estão ali? Porque os pais delas foram negligentes? Porque os pais delas abandonaram ela? E porque você teve que escolher uma, você é injusto? Isso não te torna injusto. Isso torna você ainda, isso dá mais graça a você por escolher uma criança que está numa casa de adoção. Então veja, quando a gente entende isso, essa questão da eleição de Deus, aplicando, claro que são, é uma ilustração simplista, mas a gente vê toda essa obra de salvação de Deus e que não torna Deus injusto, torna torna-nos, né, torna a nós mesmos injustos por causa dos nossos pecados e não por causa da livre vontade de Deus em fazer aquilo que lhe apraz.
É verdade, John. Você falando aí, me vê à tona aquele texto, aquele jovem rico, que ele se achega a Jesus e lhe pergunta: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Então Jesus, né, diz para ele, diz algo muito interessante. Diz: bom, por que me chamas de bom? Não há ninguém bom senão Deus. E Jesus, ao responder isso, ele não estava dizendo que, querendo dizer que ele não é bom. Mas que aquele jovem, ele tinha uma percepção de justiça própria muito equivocada. Muito equivocada. Então Jesus já quis ali dizer para ele: ó, não há ninguém bom diante de Deus. Não há ninguém merecedor do amor de Deus. Mas então Jesus responde: ah, tu sabes os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Jesus dá um decágono para ele. E o jovem, tão arrogante, ele diz: mas mestre, isso eu já faço desde minha mocidade, desde que eu era um garotinho, isso eu faço. Então a percepção desse jovem, ele não se tocou que aquilo que Jesus disse bom, porque me chamas de bom, ele não se tocou que Jesus estava dando uma indireta a ele. Aí Jesus disse: lhe falta somente uma coisa. Vende teus bens, né? Dê aos pobres e siga-me. E aquilo foi duro demais para aquele jovem, demonstrando que ele não tem nada de justo. E eu estou falando isso porque esse jovem rico, ainda muitos, muitos hoje, irmãos, que têm essa percepção de justiça equivocada. Porque a partir do ponto que você fala: isso é injusto Deus fazer isso, é porque sua percepção de justiça está equivocada. É mais ou menos aquela ideia: quem nunca ouviu falar do evangelho vai ser salvo. Sabe, os índios que nunca ouviram falar sobre Cristo, eles vão ser salvos. Porque ninguém foi lá pregar para eles, seria injusto Deus condenar eles. A percepção de justiça é tão mesquinha, tão antibíblica, porque pregar o evangelho seria a gente levar a condenação para o povo. Ao invés de a gente ir pregar o evangelho, a gente podia deixar esse povo ignorante e dizer: ó, Deus vai salvar eles, já que eles não conhecem, para que a gente vai pregar? Já que Deus vai salvar eles por serem ignorantes? Pregar o evangelho seria um fardo para aquelas pessoas, não uma boa nova, não uma ótima notícia. E isso tudo resulta de uma percepção equivocada de justiça. É mais ou menos no outro episódio que eu comentei, quando nós olhamos Deus ordenando Josué para que invada Jericó e aniquile todos. Desde o bebê de colo ao idoso de cama, aniquile todos, Josué. Aniquile todos. Aí todo mundo olha e fala: meu Deus, como Deus é mau. Como Deus está sendo mau aqui. Mas as pessoas não percebem que aquelas pessoas odiavam Deus com todo o coração. Aquelas pessoas eram inimigas incansáveis de Deus e blasfemava contra ele todo santo dia. Mas a percepção de justiça do homem está em si próprio. Então, meu caro ouvinte, eu rogo a ti que você não coloque a percepção de justiça em si mesmo, mas em Deus. Ele é o modelo de justiça. A eleição incondicional, ela é perfeita, ela é imaculada, porque é esse Deus de justiça que é que sim aprove fazer. Então eu só tenho a lamentar as pessoas que se perdem em ideias que vão contrário ao que a Escritura expõe, como bem falou o John.
E, Jonathan, essa questão de boas obras, autojustiça, a gente é muito bom em falar, né, que é errado. A gente cristão, de modo geral, inclusive calvinista, até arminianos, inclusive, condenam. A gente não é salvo por boas obras. Mas eu creio que o mais difícil não é criticar, não é dizer que é errado, mas é arrancar do nosso coração, porque ele fica entranhado lá. Por mais que a gente consiga, né, lutar contra isso, falar contra isso, vez ou outra a gente se pega numa auto-justificação, numa manifestação de uma boa obra. O ouvinte, né, que está nos ouvindo, talvez tenha essa noção, né, de que a doutrina das boas obras é antibíblica, de que a gente tem que lutar contra a autojustiça, e talvez até pense, não, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu creio que a última roupa, né, usando uma metáfora aqui dos antigos, eu creio que a última roupa que a gente tira antes de morrer é a autojustiça, é a doutrina das boas obras. Por exemplo, olha como que isso está entranhado em nós. Imaginemos a gente vivendo, né, nossa vida de santificação, de repente a gente peca qualquer tipo de pecado, uma mentira, e qual é a nossa reação quando a gente peca diante de Deus? São poucas as pessoas que imediatamente vão diante do trono da glória, vão buscar perdão. Geralmente a gente se afasta, a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer orar. E por quê? Com aquela ideia de que, olha, eu preciso estar bem até me aproximar de Deus. O que é isso, senão as boas obras? Senão eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me aceite novamente. Então, a gente tem que notar que essa autojustiça, essa ideia de boas obras no nosso coração vai sempre bater de frente com a eleição de Deus. Porque se nós cremos que Deus nos elegeu, que Deus nos ama, e isso é verdade, não há nada que a gente faça que vai fazer com que Deus fique irado conosco para que a gente depois reaja assim, olha, Deus agora está irado, preciso fazer alguma coisa aqui para que ele possa ficar mais manso e ficar mais tranquilo, a gente se aproximar. Isso não existe. Então, é muito difícil a gente tirar do nosso coração. E eu creio que é uma batalha diária, né? Não só uma batalha apologética teórica, mas uma batalha prática, de a gente analisar o nosso coração, ver como tem sido a nossa caminhada e ver se essa ideia de autojustiça e de boas obras ainda não está muito viva, né, em cada um de nós.
Verdade, irmão. É o velho homem sempre vindo à tona, né? E essa percepção, como exemplo que você disse aí, ele continua muito, muito vivo entre nós. Pequei, agora eu preciso estar melhor para pedir perdão para Deus, para servir a Deus. Né? O que é um pensamento maligno, né? Esse é o desejo do inimigo de nossas almas. Mas enquanto as escrituras diz, pecou, confesse que ele perdoa, arrependa-se, chegue mais próximo do trono da graça, porque este é para isso que nós somos chamados. Seguindo aqui mais adiante, não, um assunto é tão, tão gostoso que a gente poderia ficar dias aqui falando, né? Mas vamos seguir, senão a gente não acaba esse episódio. Agora existe um argumento também, até separei ele para a gente dar uma maior ênfase, que é a eleição pela presciência de Deus. Ou seja, entre os arminianos, inclusive esse foi o argumento que o sínodo de Dort rebateu, porque os remonstrantes ou arminianos defendiam essa eleição. Tipo, eles creem na eleição, realmente está na Bíblia, mas é pela presciência de Deus. Deus viu quem iria crer e predestinou. E aí eu pergunto, John, se Deus viu quem ia crer e predestinou e escolheu ele, quem foi que criou esse caminho pelo qual Deus viu que as pessoas iam crer?
E é por isso que eu sempre digo que Armínio, ele nunca deixou de ser calvinista, né? Ele sempre foi calvinista, porque ele acreditava na predestinação. Mas o que difere aí um pouquinho é essa ação de como essa eleição ela acontece, né? Aí eles vão dizer que essa eleição ela é eficaz, ela é incondicional, mas ela é ineficaz. Porque ela é incondicional, porque não é parte, né, do indivíduo, mas ela é ineficaz porque depende do indivíduo aceitar ou não. Mas basicamente, né, Oinota, a gente poderia dizer que essa teoria que diz, né, a respeito dessa presciência de Deus, eles usam Romanos capítulo 8, versículo 29, que eles dizem que pela presciência de Deus, eles vão usar esse argumento, Deus, de antemão, sabendo aqueles que teriam fé, segundo esse argumento, Deus, então ele escolhe. Mas veja que essa é uma interpretação errada de Romanos 8, 29, porque quando o texto fala, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem de seu filho. Primeiro, essa presciência, ela não fala sobre fatos, ou seja, sobre um fato de crer, mas ela fala de pessoas. Naquele mesmo sentido, se a gente olhar, como por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3 diz, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então veja que quando ele fala aqueles que Deus conheceu, de antemão conheceu, não fala de fé, não fala aqueles que teriam fé, aqueles que se santificariam, até porque eu uso como segundo argumento, para dizer que isso não é bíblico, que a Bíblia ela não fala de pessoas que aceitariam por uma fé anterior, por uma pré-fé, né? Por uma fé que viria antes e Deus iria, então, salvar essa pessoa. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que a nossa fé é uma razão pela qual Deus vai nos escolher. E eu uso como terceiro argumento, porque se nós acreditarmos que a nossa fé é uma razão pela qual Deus iria nos salvar, a gente entra naquela questão da salvação pelas obras, no mérito nosso. E isso tiraria toda a misericórdia, tiraria toda a graça de Deus, a benevolência de Deus. E passaríamos a ser nós os fabricadores, os geradores da nossa fé. Aí a gente entraria naquela questão do sinergismo, né? De participar junto com Deus da nossa salvação. E eu uso aqui como quarto ponto do meu argumento a respeito dessa presciência que eles argumentam, é que a predestinação baseada na presciência de Deus, ela chega a dar base para que as pessoas tenham a livre escolha. E tiraria, né, como a gente vai falar mais um pouquinho à frente, essa questão do pecado do homem, que o homem ele é livre por si só, ele é livre de tal modo que ele pode escolher a tal ponto a sua salvação. Então eu usaria esses argumentos contra esse argumento da presciência. Primeiro, que a presciência não diz respeito a fatos, mas diz respeito a pessoas. Em segundo lugar, a Bíblia não fala que Deus justificou ou salvou alguém, ela não tem versículo nenhum, passagem nenhuma, por base da fé da pessoa que ela iria acreditar ou iria ter fé antes. Em terceiro, que a presciência, ela coloca em nós, né, ela coloca a justiça em nós, coloca a obra em nós, coloca o mérito em nós. Em quarto lugar, que essa presciência, ela dá vazão, ela dá base para dizer que as pessoas são livres a tal ponto, de tal modo que elas podem escolher ou não a sua salvação. Voltando aí novamente à doutrina que já foi condenada, a doutrina pelagiana que já foi condenada alguns séculos atrás. Né? Então, essa seria aí o que eu diria a respeito da presciência.
Amém, amém. De fato, esse é o argumento que assim, os arminianos dizem, não, eu creio na doutrina da eleição, né? Eles não negam, né? Mas aí acabam apelando, de fato, a esse pré-conhecimento de Deus. Ao contrário do que nós cremos, né? Que o decreto de Deus não baseou-se em nenhum pré-conhecimento de Deus à história. Não, Deus decretou essa história. Deus decretou, construiu todos os acontecimentos, né? Inclusive o artigo, né, que o John publicou recentemente lá no, na plataforma do Reformai, né, que vai dizer justamente que Deus ele não está distante, né? O artigo se chama Deus está distante, né? E Deus não está distante. Ele não criou e deixou as coisas ao acaso, né? E da mesma forma, a gente crê que Deus ele não olhou para a história e viu na história quem iria crer. Deus ele escreveu essa história. Eu sou o tipo de pessoa que crê que até mesmo as mínimas partículas que a gente vê sobre a janela e um reflexo de sol adentrando as nossas casas, aquelas partículas que vão à direita, que vão à esquerda, que vão para cima e vão para baixo, cada uma delas estão sob controle soberano de Deus. E o decreto de Deus...
Jonathan, você está muito filosófico, hein?
É o tema que inspira a gente. Então, mas eu creio que justamente... Se essas mínimas coisas estão na dependência de Deus, muito mais está tudo aquilo que se refere à nossa salvação. E não é diferente na predestinação. Então, isso que o John falou vai firmemente ao encaixe de toda percepção de ideia da Sagrada Escritura. Tudo aquilo que a gente entende como um quebra-cabeça, sabe? A gente vai lendo as Sagradas Escrituras, vai falar, nossa, como tudo isso faz sentido, né? Como as coisas vão se encaixando. E esse entendimento que o John apresentou é um entendimento, sabe, que fecha com chave de ouro, que completa esse quebra-cabeça, né? Mas também quero ouvir o Rodrigo aí para complementar e enriquecer essa discussão. E o que você entende, Rodrigo?
Como o John bem falou, né, essa ideia de presciência, ela traz consigo as obras, mais uma vez, aquilo que a gente tem condenado aqui. Mas veja, irmão, como que não é muito lógico essa ideia de presciência. Para o arminianismo, para o arminiano, a presciência caminha de mãos dadas com o livre-arbítrio, arminiano, que é o poder de o homem agir contrário à sua natureza. E aí eu vou dar um exemplo prático aqui, para a gente ver como que não faz muito sentido isso. Imaginemos que amanhã eu vá fazer uma prova, algum concurso público, e aí eu posso escolher entre uma caneta azul, por exemplo, e uma preta. E aí na presciência Deus viu que eu escolheria preta. E se na presciência Deus viu que eu escolheria preta, só que ainda não chegou amanhã, tem como eu escolher diferente da caneta preta?
Eita!
Você acha que tem como? Ou seja, essa é uma presciência soberana, porque não cabe, dentro da lógica humana, dentro da questão do livre-arbítrio, o homem dizer que é livre e, ao mesmo tempo, isso é com base na presciência. As coisas que acontecem no futuro é com base na presciência de Deus. Ora, se Deus já sabe que vai acontecer de determinada forma, tenta escolher azul. Eu desafio o ouvinte mais arminiano amanhã tentar fazer diferente do que Deus já determinou. É claro que a gente está falando aqui em suposições, em coisas futuras, né? A gente não sabe como Deus determinou.
Rodrigo, e você falou isso, me veio à tona, né, que eu vi um dia uma imagem. Ah. Sabe aqueles todinhos de papelãozinho que vem com o negócio, com canudinho e com um buraquinho escrito fure aqui, aí você fura. Uh-huh. Aí eu sei, não vou obedecer não, vou furar em outro lugar. Aí a pessoa, eu desviei o decreto de Deus, sabe? Ele tava mandando eu furar ali, mas eu não furei.
É por aí mesmo. Então a gente vê que na lógica nem se sustenta, porque não tem fundamento. E o que a gente diz é que Deus sabe aquilo que ele mesmo determinou. Essa ideia de presciência ser contrário, é quase isso que o arminiano está falando, né? Que a presciência é contrário ao decreto. Não, a gente crê que a presciência caminha lado a lado com o decreto, porque Deus sabe, Deus vê o futuro e sabe todas as decisões porque ele determinou. Então, se alguém vai crer em Cristo Jesus, não é porque Deus viu que vai crer, é porque Deus determinou que essa pessoa cresce. E Deus já está vendo que ela vai crer, porque Deus já determinou. Então uma coisa está amarrada com a outra. Não presciência com livre-arbítrio, mas presciência com decreto.
Amém, meu. Muito, muito bom mesmo. Eu creio que a gente conseguiu argumentar bastante aí. O ouvinte tem bastante reflexões aí para ele meditar, né? Que você, caro ouvinte, possa ouvir essas palavras e de fato guardar em seus corações e meditar. Medite nelas, né? Não negligencie, né? Os puritanos, eles eram meditadores. Né? E uma das coisas que os cristãos modernos têm deixado de lado é a meditação. E a meditação, o Watson, ele até dizia, né, que a leitura, ela leva o entendimento da palavra à nossa mente, mas a meditação leva da mente ao coração. Então, a gente precisa meditar, né, nas verdades bíblicas. E isso que nós estamos expondo diante de você, ouvinte, é para a sua meditação. Não negligencie isso, mas medite em sua devoção a Deus. E seguindo aqui, né, agora a gente vai entrar no pré-fechamento do nosso episódio, né, porque eu quero falar um pouquinho das consequências imediatas da doutrina para os nossos dias, para a Igreja de Cristo. Né? Acima de tudo, a consequência imediata para a pessoa. Né? A pessoa então indagar, como é que eu sei que eu sou um eleito? Tudo bem, essa doutrina de fato é bíblica. Vocês estão dizendo e meu coração está sendo convencido, o Espírito Santo está inflamando meu coração a crer nessa doutrina. Mas, John, como eu sei que eu sou um eleito?
É, vamos lá, eu acho que essa é a resposta mais fácil de hoje. Mas, assim, a Bíblia diz, por exemplo, Jesus, ele vai dizer em João 15, 16, ele vai dizer, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então aí já tem aí uma questão da eleição da parte que vem do Senhor. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E por que que Jesus, ele vai falar que escolheu os discípulos ali naquele momento? Ele escolheu para que eles vão e dê fruto. Fruto ali, meus irmãos, não é fruto para evangelizar, fruto para abrir igrejas, fruto para pregar, para cantar. Enfim, frutos ali é de santificação. Eu vos escolhi a vós para que vós vais e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, como que eu sei que eu sou eleito? Através dos meus frutos. Quais têm sido os meus frutos? Tem sido um fruto de santidade, um fruto de busca e amor a Deus e a sua palavra, em conformidade à sua lei, em conformidade aos seus mandamentos, quais têm sido os meus frutos? Os meus frutos têm sido frutos... ainda, eu costumo dizer, Nathan, que a ele, quando a gente entende essa doutrina da eleição, ela não nos leva a pecar. Né? Ela não nos leva a uma liberdade para pecar, como alguns argumentos. Mas ela nos leva a um sentimento de santificação, de santificar-nos ainda mais. Quando eu entendo essa eleição de Deus, essa eleição que vem da parte de Deus, é um sentimento de santificação mais ainda, de buscar mais ainda, de separar-me mais ainda das coisas do mundo para buscar a Deus. Então, quais têm sido os seus frutos? Se os seus frutos têm sido bons, então você pode ter certeza, aí tem fruto de justiça baseada na graça de Deus, né? Então, você pode ter certeza nisso. Agora, dependendo dos seus frutos, têm sido frutos más, frutos ruins, então você pode começar a questionar aí a sua eleição.
Amém. E isso é o básico, né, John? A todo cristão, ainda que... Porque há muitos piedosos que partiram em Cristo que não conheciam essa doutrina, né? Pessoas que não chegaram a esse conhecimento, né? que foram, como a gente argumentou naquele episódio da graça irresistível, a graça persuadiu ele a tal ponto da pessoa achar que foi ele que aceitou Cristo, né? E partiu assim, foi a Cristo assim. Há muitos piedosos que de fato faleceram dessa forma, né? Então, não ter uma vida de santidade, a gente já comentou aqui, o calvinismo não existe sem piedade, não existe sem santidade, né? Mas e você, Rodrigo, complementa mais essa ideia para a gente ajudar os ouvintes a entender como ele reconhece se é um eleito de Deus ou não.
O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, traz essa mesma ideia que o John traçou aí, de salvação ser para a realização das boas obras, e não pelas boas obras. Ele vai dizer assim, aquele texto muito conhecido nosso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, isto aqui, esse combo, né, a salvação pela graça por meio da fé, é o dom de Deus, é um presente de Deus para nós. E Paulo continua, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, aqui a referência a essa recriação, né? Para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a nossa salvação em Cristo Jesus é para que nós andássemos em boas obras, em novidades de vida. Nós que somos cristãos, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova vontade, um novo desejo, desejo pela santificação, desejo pelas coisas boas. E se o ouvinte tem dúvida a respeito da sua salvação em Cristo Jesus, eu convido o ouvinte a olhar como tem sido a sua caminhada cristã, como tem sido o seu dia a dia, se você tem tido sede pela palavra, sede de Deus, se você tem lutado contra o pecado. Eu ouvi uma ilustração, não me lembro agora de quem, de alguém que chegou para esse pastor e falou, olha, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei como é que eu sei se eu sou eleito de Deus. Esse pastor falou o seguinte, olha, você lembra as coisas que você fazia no passado? Lembro, fazer isso, eu ia para bailes, eu tinha muitas mulheres, etc, etc. Aí o pastor falou, olha, faz isso de novo, vá pecar, vá para shows, vai fazer sexo à vontade, ou seja, faz todo tipo de pecado. E o rapaz falou, não, eu não consigo, eu não quero fazer isso. Ó, então aí está a resposta. Aí está a resposta da sua salvação. É uma manifestação de ira contra o pecado, de ódio em relação às coisas do passado, em relação à vida que vivia antes. Então que o ouvinte possa olhar para a sua vida e ver se ela tem sido marcada por uma vida de luta contra o pecado e luta, né, pela santificação, e tudo isso por meio dos meios de graça, né, que é a Escritura Sagrada, oração, a presença ali constante, né, com a igreja, enfim, com os sacramentos, que esse é o caminho da vida cristã.
Amém, amém. Eu até recomendo um recente e-book que nós publicamos lá no Reformai, de Richard Baxter, Converta-se ou Morra. E Baxter, na obra, ele vai justamente trabalhar as evidências da verdadeira conversão e como dignifica as doutrinas e o próprio Deus na condenação do ímpio. Né, que isso não fere em nada o caráter de Deus, só pelo contrário, o reforça, o santifica mais ainda. Né? E nessa obra, Baxter vai trabalhar, é uma série que a gente vai publicar, que Baxter trata disso, até peço que os irmãos estejam orando para que o Senhor nos dê graça e as condições para que nós conseguimos traduzir essa série das obras do Baxter, e ele vai trabalhar muito isso. E o ouvinte, ele não deve se desfalecer na fé, dizendo, olha, eu tenho um grande amor por Cristo, eu creio nas doutrinas bíblicas, eu vou à igreja, eu participo da igreja local, mas eu não consigo parar de pecar. E muitas vezes você pensa que por sua miserabilidade, por sua malignidade do seu eu, do velho homem, por você pecar tantas vezes, evidencia que você não é um eleito. Mas como o próprio John, o próprio Rodrigo disseram, de fato, a vida do santo, do eleito, é marcada por uma vida contra o pecado. Mas como O próprio príncipe dos pregadores, Spurgeon, dizia, né, que os santos, os piedosos, eles caem na lama. Eles caem na lama. Mas somente os porcos rolarão nela. Somente, como o Rodrigo falou, somente quem ama a imundice, quem ama a imoralidade, a infidelidade, a mentira, o adultério, vão se deleitar nessas coisas. O cristão, ele peca, mas ele peca por acidente. Ele não peca porque ele gosta. Ele não peca porque é da natureza dele. Como Paulo, ele trabalha em Romanos 6, né? Muitos questionam ali, quando Paulo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça, e muitos questionaram Paulo e dizendo, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, para que eu receba mais graça, eu vou pecar mais ainda? Aí Paulo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda nele viveremos? Amado irmão, amado irmão que está em Cristo, você já passou dessa vida para outra. Você já não vive mais essa vida. Ela já não pertence mais a você, mas pertence ao Senhor. Tudo que é teu é dele. E essa é tudo isso que o John, o Rodrigo falou, são evidências do eleito de Deus. Uma luta contra o pecado. Você vai continuar pecando, não desfaleça na fé. Eu pequei, eu preciso estar melhor para buscar Deus, para falar com Deus, como o Rodrigo tinha falado anteriormente. Não, você pecou. Quebrante-se diante do Senhor. O tempo de arrependimento é hoje. A evidência, como o Washer diz, né? A evidência que um dia você se arrependeu verdadeiramente é que você continua se arrependendo e se arrependendo com maior intensidade cada vez mais, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. E ainda, como está escrito, aquele que começou a boa obra irá finalizá-la. Então, meu caro ouvinte, não se desespere. Se você tem uma luta frenética em sua vida contra o pecado, se você ama a santidade, se você ama o Senhor e ama a sua palavra, não tema a morte, não tema nada senão o Senhor que lhe ama. Irmão, vamos seguindo aqui, senão o meu apelo aqui, ele vai virar o dia aqui. Então vamos continuar aqui, que falar da Bíblia Sagrada é inesgotável, gente. A gente poderia falar 10 horas seguidas que não teria problema nenhum. Mas vamos continuar aqui. E trazendo uma outra questão para os nossos dias, essa doutrina na qual nós falamos aqui hoje, ela deve ser pregada, ensinada em nossas igrejas? Porque aqueles que dizem que a doutrina da eleição é segredo de família, somente os íntimos de Deus devem saber. Mas fala, como que é? E aí, John, é assim mesmo?
Olha, o catecismo, você citou aí a Confissão Batista, né? Eu vou citar aqui o Catecismo Maior de Westminster. No capítulo 3, quando ele fala dos eternos decretos de Deus, na parte 8, ele fala assim, a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atentando à vontade de Deus revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, veja, essa importância de falarmos sobre essa doutrina da predestinação, de ensinarmos, de pregarmos, é como está falando aqui. que essa doutrina, ela é motivo, ela fornece motivo de louvor, de reverência e admiração a Deus, né? E ainda mais, bem como de humildade, diligência e abundante consolação, porque fala da graça e misericórdia de Deus em relação aos pecadores. Então eu vejo nesse sentido a importância de se estudar, né, de se pregar, de se ensinar essa doutrina da predestinação. Eu sei que às vezes a gente tem muito medo de tratar sobre esse assunto, de falar sobre esse assunto, mas é necessário falar, Natan, enfaticamente, né, com convicção e com toda certeza a respeito dessa doutrina. Deve-se se falar assim, deve-se se ensinar assim, deve-se principalmente usando textos bíblicos, versículos bíblicos, para, né, para que são o fundamento da nossa fé, ou são os textos bíblicos que fundamentam a nossa teologia, e ensinar-se com base nos textos bíblicos o que a Bíblia fala a respeito dessa predestinação, dessa eleição da parte de Deus, e sem medo, Natan, porque eu vejo que tem muita gente com medo de falar, de sofrer algum tipo de represália, de sofrer algum tipo de... até mesmo tem pessoas que não gostam, né? Quando falam, ah, eu sou calvinista, eu creio na eleição, as pessoas já se distanciam, né? Já não querem nem conversa mais. Mas eu acho que é necessário falar, eu acho que precisa se falar assim, até porque como os motivos que eu citei aqui agora, que traz a glória de Deus, traz a graça de Deus, levanta o louvor e reverência e admiração a Deus, e também como humildade, diligência e abundante consolação.
Amém. Você falou aí da questão do... as pessoas até se afastam, né? Para alguns, calvinista é xingamento. Ah, seu calvinista. Né? A igreja que calvinista, ele é a ovelha negra, né? É igual...
Pois é, cara.
Não, porque... Pois é. A época dos puritanos, essa palavra puritana, apesar de hoje ela ter um sentido piedoso... Lá na época dos nossos irmãos, né, era algo pejorativo. Né, eles falavam,
pejorativo, exatamente.
Né, então, hoje todo mundo quer ser chamado puritano. Né, a gente vê bastante páginas, bastante projetos aí com o nome carregando, esse legado do nome. Mas a mesma coisa é calvinista. Muitos, por não conhecer, como o Rodrigo até tinha começado, as pessoas por não conhecerem, né, acabam falando, seu calvinista. Que é isso, a pessoa, não, sou calvinista, a pessoa até fala, calma, não sou assim não, virou um xingamento.
Seguidores de Calvino.
Pois é. Mas e aí, Rodrigo? O John, né, destacou a importância da gente ensinar, né, a doutrina da eleição, seja numa classe de catecúmenos, né, de novos membros, numa EBD ou até numa pregação dominical, e também as... Qual é a situação prática dessa doutrina para a igreja, Rodrigo? Por que o pastor deve ser encorajado a pregar? E qual é a situação prática que ele possa aplicar ao povo de Deus?
Nós cremos que todo o conselho de Deus deve ser anunciado sem medo nenhum, sem esse receio de como que o povo vai reagir. E eu creio que aquele pastor que prega mais expositivamente, ele não vai ter problema com isso, porque os textos vão vir naturalmente. A Bíblia é recheada de textos que falam da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, dos decretos de Deus. E aquele pastor, aquele professor que prega expositivamente, ele vai lidar com isso com mais naturalidade, diferente daquele que prega mais de forma mais temática. Talvez ele fuja mais desses textos, e aí já é algo mais preocupante. Porque eu penso assim, Natan, a gente é chamado a pregar todo o conselho de Deus. E um dia, quando estivermos diante de Deus, Deus vai perguntar se a gente pregou tudo aquilo que estava ao nosso alcance, de acordo com o tempo que Deus nos deu. Ou se a gente ficou fugindo de textos, evitando por conta da dificuldade, por conta da reação. E eu creio que o pregador não deve se importar com isso. Claro, como o John falou, a gente tem que pregar com muita reverência, com cuidado, sabendo a quem está sendo falado também. Então, um pastor que está pregando na sua congregação local, para os seus membros, que ele já conhece, né, até domingo à noite, não vejo problema nenhum, mas ele conhece ali as suas ovelhas, conhece as pessoas, ele sabe que o eleito ele vai vibrar com isso, vai se alegrar com isso, mas os bodes vão odiar. Ele tem que estar preparado para todo tipo de reação, tem que ter maturidade para isso. E as questões práticas, como o John já começou a mencionar aí, é que a igreja ela vai ser muito mais alimentada, já que toda a doutrina de Deus ela serve como um alimento para o povo. Não apenas, a gente não olha para a doutrina apenas como mais um conhecimento intelectual, mais um pouco que eu sei de Deus para que eu possa explicar aos outros. Não. A palavra ela é também o nosso pão. É o meio pelo qual a gente é nutrido espiritualmente. Então a gente tem uma vida espiritual mais saudável, mais profunda, a gente está mais preparado para lidar com as situações, porque lado a lado com a doutrina da eleição, a gente diz que, mais do que lado a lado, melhor dizendo, é a base, é o sustentáculo, é a soberania de Deus. É o Deus que está no controle de todas as coisas. E essa doutrina, ela é suficiente para firmar o cristão nos momentos mais difíceis da vida. Se a gente sabe que é eleito de Deus, por um Deus soberano, que controla todas as coisas, aquilo que o mundo diz que é tragédia, a gente diz que é providência, ainda que pareça carrancuda, mas de um Deus que cuida de nós e que está no controle de tudo, que faz tudo para o bem daqueles que o amam. Então veja que essas doutrinas que a gente fala aqui que são difíceis de engolir, ao mesmo tempo elas são o nosso alimento, elas são o nosso sustentáculo nos momentos difíceis. Então uma igreja que é alimentada com essas doutrinas, eu creio que ela é muito mais fortificada do que igrejas que não são alimentadas com as doutrinas bíblicas da eleição e predestinação, por exemplo.
Amém. E isso que você disse é a espinha dorsal, né? Todo o conselho de Deus devemos anunciar. Todo o conselho de Deus. Inclusive, isso que você estava falando me fez remeter à situação de Edward, né? No sermão de despedida dele, que também está disponível lá no Reformai para você acompanhar esse book. E nele você percebe que Edwards, né? No sermão, ele diz justamente isso que o Rodrigo abordou, de que chegará o dia que todo ministro de Deus estará diante do Senhor e prestará conta do povo qual o Senhor confiou a ele. Então, de fato, será levantada a questão: você pregou todo o meu conselho, você ensinou tudo o que tinha que ensinar ao meu povo, né? Então, é de fato algo que o ministro deve pesar em seu coração. Todo pregador e professor da Bíblia deve pesar isso em seu coração. Eu devo pregar todo o conselho de Deus. Senhor, eu não entendo essa doutrina, mas eu vou estudar, eu vou suar. Como Calvino dizia, labutar et orare. Lutar e orar até que você prove daquele texto. É trabalho e oração. Trabalho e oração. E Calvino também dizia, aonde a escritura fala, eu também falo. E aonde ela se cala, eu também me calo. Então, é isso. Nós devemos pregar porque está na Bíblia, né? Como você falou, que há muitos pregadores que acabam pulando esses temas por pregar de maneira temática e acabam negligenciando esse dever que eles têm. É um dever que eles não podem negligenciar. Eles devem esclarecer tudo à Igreja de Deus. Ainda que ele tenha dificuldade, mas busque ajuda em oração, em trabalho, né? E para a gente finalizar aqui, irmãos, eu gostaria que vocês deixassem alguma aplicação aos nossos ouvintes com uma mensagem final, para que nossos ouvintes possam, a partir de agora, de repente alguém passou a crer ou está sendo encorajado a crer, e aqueles que estão sendo edificados, eles já creem, estão sendo edificados, né, por meio desse nosso bate-papo. Eu gostaria que vocês deixassem alguma aplicação para eles.
Para mim, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês, falando mais aí sobre um tema bíblico, sobre uma questão que é de fundamental importância, né, eu, Nathan e Rodrigo. A gente precisa sempre estar falando sobre esses temas, estar retornando. E o meu conselho que eu diria é, a gente precisa, a gente entender essa questão da eleição de Deus, predestinação, é ver, olhar para nós mesmos. Eu merecia ser salvo por Deus? Eu merecia, pelos meus próprios méritos, por minhas próprias obras, por tudo que eu faço? Eu não merecia. O que eu merecia era a condenação eterna, o que eu merecia era que a ira de Deus fosse aplicada sobre a minha vida. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu eterno poder, pela sua eterna vontade, ele, por meio de Cristo Jesus, ele me tirou desse lamaçal de pecado, ele me tirou de escuridão, me tirou da escuridão e me transportou para a sua maravilhosa luz. Então, quando eu entendo que tudo está em Deus e não em mim, eu vejo a minha consciência, a minha razão, a minha inteligência humilhada, é esmagada completamente. Então, eu passo a colocar toda a justiça aos pés do Senhor, coloco todo o louvor aos pés do Senhor e vejo que tudo está nele. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por meio dele. Então, a gente precisa, quando a gente entra nessa questão da eleição, a gente precisa entender o poder de Deus, a soberania de Deus, a onisciência, onipotência, onipresença de Deus, a sua santidade, a sua justiça, que é perfeita e que ela é infinita, né? E ela não tem fim. E é isso, Natan, a gente precisa conhecer a bondade de Deus, entender a justiça, a misericórdia de Deus. E estude Romanos capítulo 9, eu te convido a estudar Romanos capítulo 9.
Amém, João, obrigado por suas palavras. Tenho certeza que algum irmão será edificado por elas. E também gostaria que o Rodrigo, né, deixasse alguma aplicação, uma mensagem, para que o nosso ouvinte também se enriqueça mais ainda.
Eu queria deixar como conselho àqueles que estão nos ouvindo e que de repente estão desejosos, né, por entender mais a eleição, que você estude aqui mesmo no Reformai, né, Natan? A gente tem muito conteúdo, tem muito artigo, tem muito texto.
Sim, bastante.
Sim, muito sobre isso. Então você pode estar dispondo aqui dos nossos textos sobre isso. Que os ouvintes, né, possam estar buscando, tem muito material, as confissões, a confissão de fé de Westminster, o Sínodo de Dort também, que fala sobre isso, mas que acima de tudo, a gente sempre pede para que a gente nunca trate a doutrina apenas de forma fria, mas como nós lemos aqui, sempre visando as boas obras, sempre visando a piedade, nunca separando a doutrina da eleição em si, da razão da eleição, que é para a gente glorificar a Deus, é mostrar a glória da graça de Deus. Então, que a gente nunca dissocie uma coisa da outra. Eu creio que de tudo que a gente pode falar aqui de orientação para o ouvinte, é a prática da piedade lado a lado com a doutrina da eleição, da predestinação, e que a gente nunca deixe, né, que isso saia de nós como um desejo de debate, mais do que como um desejo de manifestar o amor que nós temos pelos irmãos, né, por outros eleitos também, e o amor que nós temos por Deus e a gratidão que nós temos por Deus, como o John falou, né, que em vez de nos deixar caminhar para o inferno, graciosamente nos salvou. Então, que os irmãos possam estudar bastante sobre isso e aplicar na prática com uma vida de piedade diante de Deus.
Amém, amém. Creio que...
Ô, Natan.
Opa, pode falar, John.
Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu disse no começo a respeito dos remonstrantes, né, dos arminianos que querendo dar posição deles em relação a esse tema da eleição da parte de Deus. Eu disse que eles disseram que era eleição, que era incondicional, né, que era incondicional, mas ineficiente. Na verdade, eles diziam que ela é suficiente... suficiente no sentido de que basta, que não precisa de obras, mas eles diziam realmente que era ineficiente, porque dependia da vontade do indivíduo aceitar ou não. Só eu queria colocar essa correção aí.
Ah, perfeito. Então, está corrigido aí, né? Antes que alguém vá te refutar, John, está corrigido. Antes que alguém mande uma
mensagem.
Não,
é porque eu disse que eles falaram que era incondicional, né? Mas eles não diziam que era incondicional, eles diziam que era suficiente, né? Ela era suficiente, mas ela era ineficiente.
Amém, amém, John. Inclusive, quem quer saber mais como o sino de Dort acabou respondendo aos remonstrantes, nós temos um e-book gratuito, esse está 100% gratuito, que se chama Os 5 Artigos de Fé contra o Arminianismo, lá na plataforma do Reformar. Então, acessa lá, lê, que está lá a resposta do sínodo contra os remonstrantes, né? Então, leia lá que você vai ter tudo isso aí que o John acabou de dizer. E eu gostaria também de deixar os ouvintes dando o meu amém sobre a fala do John e do Rodrigo, né? E reforçar mais uma vez da necessidade dessa doutrina para a Igreja de Cristo, né? É uma doutrina bíblica, é uma doutrina que nos dá consolo, que nos dá de fato uma esperança viva, nos dá paz e produz bons frutos, como já foi destacado. Então, se você é um ministro de Deus, se você é um professor de Bíblia, passe ao povo de Deus essa doutrina. Ainda que alguns lutem para não querer comer, prová-la, né, beber desse leite puro, esse leite santo, não deixe de pregar, né, não deixe de falar, que o trabalho de convencimento, de conversão, de fé, não nos cabe, mas cabe ao Senhor. Cabe ao Santo Espírito de Deus. Então, que você descanse nessa doutrina, caro ministro de Cristo, tendo a consciência que um dia estará diante do Senhor. Então, o Senhor irá lhe indagar. Pregaste a minha doutrina da eleição? Então, que sua consciência limpa e sincera diga ao Senhor: sim, meu Senhor, eu preguei a sua doutrina. Então, não deixe de pregar. E você, caro ouvinte, que não é um ministro ou professor de Bíblia, não deixe de estudar essa doutrina. Isso que nós conversamos aqui não é toda a doutrina, ela é mais profunda, ela é riquíssima, é como um oceano inesgotável, né? Isso que nós acabamos de pregar para você é como você ir diante do mar, tentar pegar a água do mar com suas próprias mãos. Né? Aquele pouquinho de água que fica em suas mãos é o que nós ensinamos aqui, mas essa doutrina é como as demais águas sobre o mar. Então ela é muito rica, muito profunda, não deixe de estudá-la. E eu quero agradecer demais Rodrigo e o John, né? John está sempre aí com a gente. Muito obrigado mais uma vez, John. Que Deus abençoe seu ministério, abençoe sua família, e no que precisar, meu irmão, conte sempre comigo, viu?
Amém, Natan, muito obrigado, e mais uma vez, Rodrigo, é um prazer estar junto com você, e vamos marcar aí, Rodrigo, um cast aí para a gente poder gravar lá para o Teologicamente.
Amém, irmão, vou marcar sim, tá bom?
Excelente, também quero agradecer o Rodrigo. Rodrigo, uma bênção de Deus, louvo ao Senhor por ele, a providência ter nos trazido até essa amizade que não terá um fim, até a eternidade, né, porque nós estaremos com Cristo lá, então... Ela teve um começo, mas jamais terá um fim. Então, louvo a Deus por sua vida. Muito obrigado, Rodrigo. Inclusive, Rodrigo, gostaria que você deixasse um link ou um endereço sobre como adquirir as obras do irmão. Eu sei que o irmão tem bastante obra, inclusive uma sobre a substituição penal, um assunto muito legal. Eu gostaria que você deixasse como um ouvinte pode ler suas obras, além dos artigos do Reformai, né? Mas como ele pode adquirir seus livros.
Amém. Queria agradecer mais uma vez ao Elnathan, ao John, por essa oportunidade de estar aqui conversando com os irmãos. Tá sempre muita alegria estar aqui. Com relação aos livros, tem 3 deles na editora Porto de Lenha. Tá? Editora Porto de Lenha, o último que eu acabei de lançar, na verdade está em pré-venda, ainda vai ser lançado, mas já dá para adquirir. É sobre a doutrina da... Eita, fugiu aqui. Pera aí.
Substituição penal.
É sobre,
né?
é, Isso, é sobre a doutrina da substituição penal.
Olha, eu tô sabendo mais que o autor, hein?
Nossa, é um tema que ficou bastante discutido aí nas redes sociais. Muitas pessoas se levantando atualmente, né, para negar aquilo que, para nós, é uma doutrina fundamental, que é a doutrina da ira de Deus, sobre Cristo Jesus nos substituindo na cruz. Então, caso o nosso ouvinte tenha interesse em ler sobre isso, a gente publicou essa obra lá. Mais de 300 páginas falando da questão histórica, como que os pais da igreja lidaram com isso, biblicamente como que a gente lida com isso, algumas questões pastorais. Então, fica aí essa indicação para o ouvinte. Editora Porto de Lenha, tem tanto esse, tem outro também, a respeito da doutrina do inferno, Cálice da Ira Sem Mistura, e tem outro também, um tanto quanto polêmico para alguns aí, que é Púlpito Feminino, uma análise da pregação feminina em ambiente eclesiástico, onde eu coloco ali por que a mulher não deve nem ser pastora e nem pregar também em ambiente eclesiástico. Então, esses três livros, pelo menos, estão lá na Editora Porto de Lenha. Alguns deles também estão em formato Kindle, tá? Na Amazon, e os artigos que a gente tem publicado aqui também na Reformar. Então, mais uma vez, minha gratidão ao Nathan, ao John, pela oportunidade de debater com os irmãos, e vão marcar sim, tá, John? Vão marcar.
E o Rodrigo, assim, quando tem alguma polêmica, ele escreve um livro. Então, o próximo é da Por que não ter filhos é pecado?
Né? Ih, rapaz! Eita, isso aí deu o que falar, irmão. Deu o que falar, hein?
Essa é a polêmica da vez. Então, tem que escrever um livro também, Rodrigo.
Eita, rapaz, agora vai ser mais difícil, hein? Por conta da esposa aqui, a vida tem sido corrida. E mais do que polemizar agora sobre porque não ter filho é pecado, eu prefiro agora ficar aqui esperando meu filho.
Aí, então fica como sugestão para o T-Cast aí, hein, John? Inclusive, fala do T-Cast, não, é teologicamente, né, John?
Ó, anunciando errado aí, ó. É teologicamente.
É isso aí, pessoal. Procura lá.
Eu tô para marcar com o Rodrigo aí sobre esse livro que ele lançou aí.
Aí, ó.
Sim.
Vamos marcar um podcast sobre esse livro, vamos falar sobre o livro lá.
Bacana, show de bola, vai ser bom, hein? Vai ser bom. E, pessoal, não deixa de ouvir o Teologicamente, bom demais. Então, busque lá nas redes sociais, Teologicamente. O Rodrigo Caeté também está nas redes sociais, só jogar lá Rodrigo Caeté. E eu não sou tanto de redes sociais pessoais, mas você pode buscar lá o Reformai, que a gente está em todas as principais redes sociais. E eu quero agradecer você, ouvinte, mais uma vez por nos acompanhar até aqui. E quero fazer mais um apelo: se está gostando e quer nos apoiar, assine um plano lá no Reformai, em apenas R$3 por mês. Você vai estar nos dando condições de honrarmos todos aqueles que nos ajudam e investirmos para que essa obra cresça e alcance mais pessoas. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua família, todo o seu trabalho. Em nome de Cristo. Amém.
Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.